que exigisse que aquilo que aqui foi votado fosse cumprido e, caso não fosse, os seus Estados Livres se possam sentar nos lugares que lhes são competentes.
Eu não vou dar a palavra para responder, vou dar uma palavra se quer fazer uma interpelação à mesa. Faz favor. Mesa, os seus deputados. Só um minuto, senhor deputado. Senhores deputados, temos ainda mais matérias que julgo eu relevantes também para discutir, portanto, vou dar a palavra ao Sr. Deputado Rui Tavares para uma interpelação à mesa. Um minuto, se faz favor.
Exatamente. Nos mesmos termos. Sr. Presidente, a discussão sobre os lugares em que os grupos parlamentares se devem sentar pressupõe que os grupos parlamentares sejam isso mesmo, grupos que tenham uma contiguidade e que possam ser, desde logo, pelos cidadãos que neles votaram, vistos com a dignidade que cada grupo parlamentar tem e que nós não negamos aos outros. Entendeu o PSD que, para ter os seus 8 lugares, o grupo parlamentar do LIVRE não poderia aparecer, porque é uma decorrência lógica, conjuntamente. No debate que tivemos sobre isso na semana passada, ficou claro por parte do LIVRE que o LIVRE não poderia trabalhar desta forma. Fomos desafiados pelo vosso parceiro na AD a prescindir dos lugares da primeira fila, coisa que, aliás, já tínhamos anunciado. Senhor Deputado, se o Senhor Deputado Hugo Soares quer tanto ter 8 lugares, que é coisa que nem partidos em maioria absoluta alguma vez tiveram, sirva-se, tem mais 2, tenha 10. O LIVRE não os quer e ali não se sentará até que o problema for resolvido, tal como em total lealdade anunciámos nesta Câmara. Se não, venham levar-nos, podem trazer a polícia para nos obrigar a sentar ao...
Senhor Deputado. Senhores deputados, não vale a pena, senhor deputado. Mantenhamos a calma e a urbanidade. Sobretudo, senhor deputado, Rui Tavares não fez uma interpelação à mesa. Eu deixei-o falar até ao fim para que não se julgasse que eu queria interromper, mas o senhor deputado fez uma resposta àquilo que o senhor deputado Hugo Soares disse e não fez uma interpelação à mesa. Portanto, senhor deputado, a minha interpretação é essa, não fez nenhuma interpelação. A interpelação do regimento é do presidente e o senhor deputado não fez uma interpelação à mesa. O senhor deputado fez uma resposta ao senhor deputado Hugo Soares. Eu tinha reparado, só que achei que não era o tema para ser levantado agora aqui no plenário e que, com certeza, na conferência de líderes iria colocar essa questão, porque a disposição dos lugares não é do PSD. A disposição dos lugares é de uma deliberação tomada por maioria no plenário a que todos estamos obrigados. Às vezes as deliberações não vão ao encontro daquilo que é a nossa vontade, mas quando não há consenso, diz o regimento que a maioria no plenário delibera. E a deliberação tem uma lógica de consequência obrigatória. E, portanto, Sr. Deputado, eu não vou prolongar este tema agora aqui, porque creio que, mais uma vez, seria matéria que não ia ser compreendida por quem está a assistir, e será matéria que também levarei à Conferência de Líderes para que se perceba que o regimento é para cumprir e, sobretudo, as deliberações do plenário são para se cumprir. Deputado Hugo Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É mesmo sobre a condição dos trabalhos. Eu peço muita desculpa à Vossa Excelência. Eu levantei a questão só por uma razão e ela é procedimental e ela é importante. A todo momento pode decorrer a votação de um requerimento que seja apresentado neste Parlamento. E a minha pergunta é muito simples. Como é que se contam os votos? Há deputados do Partido Socialista que não têm neste momento sítio para se sentar. E se Vossa Excelência quiser pactuar com esta situação até à próxima Conferência de Líderes, não será o grupo parlamentar do PSD que vai colocar nenhuma objeção. Eu quero é que o país saiba, que Vossa Excelência saiba, que o LIVRE não cumpre regras e que neste momento há 4 deputados do Partido Socialista que não têm onde sentar porque o LIVRE ocupou um lugar que não é deles.
Senhores deputados, senhores deputados, bem. Senhores deputados, eu vou dar a palavra já, Sr. Deputado. Pedi aos senhores deputados para respirar em fundo e, ao respirar fundo, permitir que pudéssemos todos ouvir uns aos outros. Para responder ao Sr. Deputado Hugo Soares, se essa circunstância acontecer, necessariamente de fazer uma votação, nessa circunstância é evidente que os deputados do LIVRE terão, se quiserem exercer o direito de voto, de ocupar os lugares que estão. Será essa a situação que acontecerá, porque é esse aquilo que tem de ser feito. Se não quiserem votar ou não tiverem condições de votar, não ocuparão os lugares. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu penso que já passámos aquela fase em que era razoável fazer este debate e gastar tempo em plenário sobre esta matéria. Já fizemos os apelos que tínhamos a fazer sobre este tema, acho que era desejável, fazíamos talvez um derradeiro que o Sr. Presidente ainda procurasse mobilizar a influência que pode exercer sobre a Câmara para se chegar a uma solução satisfatória sobre este tema. Pedi a palavra apenas para dar nota de um...
Só um minuto, que é uma interpelação à mesa, faz favor.
Pedi a palavra só para um assunto. O Sr. Deputado Hugo Soares deu nota de que há deputados do Partido Socialista que estão em pé. Eu só queria comunicar que, com lealdade parlamentar, a senhora líder parlamentar do LIVRE deu nota que não iria ocupar os lugares da frente. Nós, obviamente, demos nota que temos direito a 5 lugares na fila da frente, não ocuparemos lugares que não nos assistem. E, efetivamente, o que dissemos foi: não vamos policiar se sentar no lugar que eventualmente é alocado ao Partido Socialista. Na data de hoje, temos uma senhora deputada na mesa, portanto, temos um lugar disponível e há outros deputados ausentes. Bem. Evidentemente, se a totalidade da bancada estivesse presente, teríamos uma situação delicada. Mas acho que não ganhamos nada em prolongar este tema e fazemos um derradeiro apelo. Um derradeiro apelo que é difícil. Não nos conseguimos fazer ouvir uns aos outros e não conseguimos o mais básico e elementar, que é a cortesia de saber onde nos sentarmos e de privilegiar o consenso. Como é que lá fora poderão respeitar a Câmara e respeitar o Parlamento se não somos capazes disto?
Muito tentemos bem. Uma vez. Eu não vou dar mais tempo para ninguém falar sobre o tema. Vamos passar para o senhor. Não vou dar a palavra, Sr. Deputado Tavares. Não vou lá. Vamos passar ao ponto 2. Vamos passar ao ponto 2, que é a apreciação do relatório anual de segurança interna do RASI. Pedi ao Sr. Ministro. Ainda não está. Quê? Para quê? O Sr. Ministro já está presente. Vamos então iniciar o ponto 2 da nossa ordem do dia. Eu vou dar a palavra à Sra. Ministra, saudando-a pela primeira intervenção aqui na Assembleia, que dispõe de 5... Com Ministra, claro, com Ministra. Estou-me a dirigir à Sra. Ministra na qualidade de Ministra. Aliás, aos seus deputados na qualidade de deputados, e não de outra qualidade. Disponho de 5 minutos para a respectiva apresentação do relatório. Sr. Ministro, tenho um contador do tempo mesmo à frente dos seus olhos e depois julgo que o Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares já deu indicação de como é que tem o funcionamento do tempo disponível para o efeito. Faz favor, Sr. Ministro.
Muito obrigada. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, a segurança é um pilar essencial da estabilidade e da coesão de qualquer país. Falar de segurança interna é falar do que permite às pessoas viver em liberdade e com a confiança de que o Estado e as suas instituições fazem o que devem fazer. protegê-las. O relatório anual de segurança interna de 2024 revela sinais positivos, mas também revela dificuldades e desafios que não devemos ignorar. Sinais positivos: a queda da criminalidade geral, o que indicia que as forças de segurança estão a trabalhar com eficácia e que as medidas de prevenção que foram adotadas ao longo do último ano estão a dar frutos. Indicadores preocupantes, que exigem de todos nós uma reflexão séria. Primeiro, o aumento, ainda que não muito expressivo, da criminalidade violenta e grave. Segundo, criminalidade grupal e delinquência juvenil, que têm vindo a crescer desde 2021. Terceiro, aumento dos crimes contra a liberdade sexual, a par da violência contra menores. O flagelo persistente da violência doméstica. No entanto, e apesar deste quadro geral, que mostra evidentemente que ainda há muito trabalho a fazer, outros indicadores positivos decorrem do RASI. Entre eles, eu saliento dados quanto ao combate às redes de imigração ilegal, quanto ao tráfico de estupefacientes, quanto à criminalidade económica ou financeira. Senhoras deputadas, senhores deputados, o caminho que foi iniciado tem um desígnio muito claro: o de reforço e valorização das forças de segurança. Em obediência a esse desígnio, melhorou-se a condição socioprofissional dos homens e mulheres que integram essas forças e que integram os seus serviços. Isto foi feito com medidas muito concretas: valorização remuneratória, mais viaturas e equipamentos, melhoria de instalações, início do processo de revisão de carreiras e do sistema de avaliação de desempenho. Foi nesta Assembleia aprovada o aumento de penas aplicáveis aos crimes de agressão contra as forças de segurança e outros agentes do serviço público. Procurou-se e procura-se assegurar um policiamento mais visível e mais próximo. Foi intensificada a presença policial, foi aumentado o número de operações especiais de prevenção criminal, foi aumentado o número de ações de fiscalização de armas e explosivos, foi reforçada a cooperação policial internacional. Eis o caminho que foi trilhado e que se pretende continuar. Caminho que implica, antes de mais, valorizar os homens e as mulheres que integram as nossas forças de segurança. Contribuir para diminuir a criminalidade violenta e grave. E, sobretudo, principalmente, tudo fazer, mas tudo, para que Portugal continue a ser um país onde se vive em liberdade e em segurança, onde são respeitados os valores fundamentais da República e onde merecem toda a confiança as instituições do Estado que existem para, protegendo as pessoas, honrar e fazer cumprir esses mesmos valores. Muito obrigada.
Tenho três pedidos de esclarecimento. Presumo que será em conjunto que a Sra. Ministra responderá, se não tiver indicação em contrário. O Partido Social-Democrata disponibiliza um minuto para o Governo, portanto irá ter 1 minuto e 39 segundos para poder responder. E para o primeiro pedido de esclarecimento, a palavra a Sra. Deputada Mariana Mortágua, que dispõe de 1 minuto para o efeito.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Ministra. A violência doméstica continua a ser o principal problema de segurança interna, mas sabemos que têm crescido os ataques violentos a eventos culturais e políticos, agressões físicas a imigrantes, a atores até, planeamento de atos terroristas. E esta é só uma pequena amostra.